Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a coleta seletiva. O serviço em Caxias do Sul completou 30 anos. Conheça a linha do tempo da coleta seletiva, que iniciou em apenas 3 bairros da cidade e atualmente cobre 100% do município. A diretora do Instituto de Saneamento Ambiental, o ISAM, da UCS, Vânia Schneider, fala sobre o assunto. A partir da coleta seletiva em Caxias do Sul, 30 anos, professora Vânia, já. Que coisa, hein?
Bastante tempo, né? Faz a gente refletir. É uma viagem no tempo, literalmente, né?
E é uma viagem
de
boa, professora Vânia?
Naquela época para onde estamos hoje.
É verdade, é verdade. Eu sei que a Universidade de Caxias do Sul teve um papel importante, inclusive, né, junto com o município de Caxias do Sul, a gestão da época, em organizar esse processo, fazer um planejamento. A senhora poderia resgatar um pouquinho os momentos mais importantes dessa construção que levou à coleta seletiva na cidade?
Então, na época, né, nós estávamos iniciando o processo de recuperação do aterro São Giacomo, né, de recuperação do lixão, na verdade, para transformá-lo em aterro sanitário. Na época, nós tínhamos passado por um processo de implementação de uma tecnologia no município, que era a central de triagem e compostagem, que funcionava ali onde hoje está a Codeca, ali nas instalações da atual Codeca. Porém, essa tecnologia ela não avançou muito, as coisas não funcionaram muito bem, e o local onde era para ser o destino dos rejeitos da central acabou se transformando num lixão. Em menos de 2 anos, a área já era um lixão. E aí é que aconteceu, então, o acordo de cooperação técnica da Prefeitura com a Universidade de Caxias do Sul, que através de uma empresa de tecnologia se iniciou, então, a biorremediação do lixão de São Giacomo, transformando no que é hoje o aterro de São Giacomo. E neste momento nós também estávamos com algumas ações junto à Codeca, com limpeza de resíduos clandestinos, pintura de meio fio e plantio de árvores, na arborização urbana e nas escolas. E esse era o trabalho com o qual eu mais diretamente estava envolvida, junto com o diretor administrativo da época, que era o Geraldo Adami. E nesse processo, o projeto se chamou Caxias Mais Humana e Mais Bela, nós nos desafiamos, diria assim, né? Eu e o Adami, vamos implementar, vamos tentar fazer, e não havia muito, nem todo mundo acreditava, havia muita descrença quanto à operacionalidade e ao funcionamento da coleta seletiva. Então, nós nos desafiamos, né, e começamos então esse processo de planejamento, definimos o primeiro bairro, que foi Santa Catarina. Depois, 3 meses depois, foi levado para o bairro São José e mais 3 meses depois foi levado para o bairro Universitário. Depois seguiu o planejamento da própria Codeca e eu, nesse tempo, já estava me deslocando para Campinas para fazer o meu mestrado na Unicamp. Então, dali em diante, eu não acompanhei mais. Mas aquele momento foi bastante desafiador, assim, porque nós não tínhamos recursos, não tinha... Era uma experiência mesmo, né? Para te ter uma ideia, os panfletos que a gente fez para entregar nas residências era uma folha 4 dividida em 4 partezinhas, feita em xerox, né? E era isso que nós distribuíamos de porta em porta no bairro antes de começar a coleta, E eu me encarreguei de ir fazer a mobilização junto às escolas. Então, eu entrei em todas as escolas do bairro, desses três bairros. Trabalhei com os professores, trabalhei com todos os alunos, entrava em cada sala de aula explicando o que, que ia ser a coleta seletiva, como é que ia funcionar, como é que tinha que ser separados os resíduos. E exatamente então, no dia 15 de agosto, nós colocamos o primeiro caminhão na rua. Eu tive o privilégio de ir sentada no caminhão, tocando sininho, porque nós tínhamos colocado um sino, então nós passávamos pelo bairro tocando aquele sino. E as pessoas ou já tinham disponibilizado na rua ou vinham entregar o resíduo, né, para o caminhão da coleta. Então, foi uma coisa assim bem, diria hoje, bastante artesanal frente à tecnologia que a gente dispõe hoje, mas que deu um resultado maravilhoso. Nós chegamos ali, né, no início ali, a ter 50% do resíduo coletado como resíduo reciclável. Só na primeira manhã foram coletadas 3 toneladas de resíduo reciclável só no bairro Santa Catarina. Então, essa é um pouquinho da história, assim, do início, né? E o grande objetivo, na verdade, então, claro, eu estava movida pela questão da educação ambiental, por toda uma experiência que eu, de certa forma, já tinha vivido com a cidade de Curitiba, que foi pioneira, que começou em 89, veja bem, nós começamos 2 anos depois que Curitiba, mas Curitiba foi vanguarda, né? E eu tinha acompanhado um pouco a história de Curitiba. E, enfim, lançamos e daí em diante o projeto seguiu, né? A coleta seletiva foi ampliada para toda a cidade. E de alguma forma, assim, eu sempre continuei ligada às centrais de triagem. A gente teve vários projetos envolvendo as centrais de triagem do município, né, com a universidade, e auxiliando na busca de recursos para melhorar as condições, as instalações das centrais de triagem, que hoje, né, são 12 centrais organizadas na forma de associações, né? Se começou com uma, e hoje são 12 no município estabelecidos. Enfim, essa é um pouquinho da história.
Muito interessante. Aliás, louvável, parabéns, né, pelas iniciativas, pela coragem de fazer diferente. Agora, professora Vânia, é óbvio que de lá para cá muita coisa mudou, avançou. Hoje nós temos aí a coleta seletiva em praticamente todas as regiões de Caxias do Sul. Ainda tem um potencial...
Hoje está 100%, inclusive, meio rural, né?
Uhum. E tem todo um potencial ainda de crescimento, né, de aumentar ainda mais a participação da comunidade. No seu entendimento, qual o papel da coleta seletiva nesse contexto atual, inclusive de pandemia, de novos agentes, né, de aumento de catadores, inclusive, que competem com as recicladoras? É um momento de bastante, digamos assim, intensidade, entender que o lixo também, ele gera lixo, né, resíduo. Exato. Ele gera economia, né?
Sim, na verdade, nós não teríamos catadores nas ruas se não tivesse valor agregado ao resíduo, né? Se tem gente ali vivendo disso, coletando resíduo para sobreviver, a maior evidência é exatamente essa, tem um valor agregado no resíduo, né? Mas essa questão não é só uma questão de agora, da pandemia, né? A questão da geração de resíduos e dos catadores informais, ela é uma questão que acompanha a economia, tá? A geração de resíduos está diretamente relacionada com a questão econômica, quer dizer, a economia vai bem, as pessoas compram mais, né? Nós temos maior quantidade de embalagens, maior quantidade de resíduos sendo geradas. Ocorre um problema econômico, aumenta o desemprego, aumenta o número de pessoas que vão buscar sobrevivência a partir dos resíduos. Então, isso é um ciclo praticamente natural das coisas, né, com essas variações da economia.
Uhum.
Uma das grandes preocupações que se tinha agora, se tem durante a pandemia, é mesmo a questão da saúde, tanto dos catadores informais, quanto do pessoal na central de triagem, né, quanto ao risco de chegarem ali materiais contaminados, enfim. Mas não temos nenhuma evidência, nenhum relato de que isso possa ter acontecido, né? Mas a questão social realmente ela se revela muito claramente, né, na coleta seletiva e na presença dos catadores informais.
Claro.
Né? E foi pior, digamos assim, agora durante a pandemia.
Professora Vânia, tem uma coisa importante, né? Do desafio lá do início, quando foi instituída a coleta seletiva em Caxias do Sul, para este momento a gente poderia dizer, talvez, sem medo de errar, que estamos mais ou menos num novo divisor de águas, né, para o assunto, para a questão do problema do lixo, que tem a ver com o olhar para o plástico, o papel de cada um, né, de cada agente social no utilizar esses recursos, no destinar de forma adequada, na política reversa, nova política também, a logística reversa, perdão, e a política
reversa,
isso, e a política nacional de saneamento. Que momento é esse e o que vem pelo futuro?
Então, eu acredito assim que o saneamento ele começa a despontar como uma necessidade, né, de saúde pública, porque é dali que o saneamento nasce, né? O saneamento nasce das políticas de saúde, na verdade, né? Não tem como separar essas duas coisas, né? E estamos passando por um momento de novas políticas, né? Não tão nova, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010, né? Mas ainda estamos batendo, né, em algumas questões que são estabelecidas na política e que não foram implementadas ou foram implementadas de forma muito simplória, né? E uma delas é a logística reversa, né? Os resíduos reversos, que eu até vou colocar hoje na minha apresentação, que eu acho que é um dos grandes desafios que o município tem a enfrentar na sequência, né? É a questão da logística reversa, porque ela foge um pouco desse modelo de coleta porta a porta ou de coleta nos contêineres, né? Ela passa pelas responsabilidades individuais, ou seja, a responsabilidade do fabricante, do distribuidor, do comerciante em relação àquilo que ele está vendendo, né? E a responsabilidade de receber de volta e a responsabilidade do consumidor em fazer acontecer o ciclo de vida, ou seja, devolvendo pro fabricante na sua ausência ao distribuidor ou ao comerciante. Esse é o modelo, não é o modelo de coloca no container e a Codeca recolhe e daí vai separar para depois. Isso não, a logística reversa não pressupõe isso, né? Então, é um novo momento, é um outro modelo, né? Um modelo que já está implementado, digamos assim, na Europa há muitos anos, né? Eu fiz a minha formação em 96, na Alemanha, e isso já era um padrão lá, né? Então, nós já estamos bastante atrasados por aqui com esse novo modelo. Mas esse eu acho que é um dos grandes desafios. Mas uma coisa que eu ressalto muito e quero reforçar muito é que se fala muito em tecnologias, 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 mas a grande tecnologia ainda é a segregação na fonte. Quer dizer, é a separação ali, na hora que o resíduo está sendo gerado, que vai definir as rotas tecnológicas, que vai definir para onde nós vamos em termos de adoção de tecnologias, né? E isso necessariamente, então, passa pela conscientização, pela capacitação, pela educação ambiental, enfim, no sentido de que as pessoas busquem esse entendimento, né, em relação ao que é o resíduo. E eu falo muito em atribuir identidade àquilo que a gente chama de lixo. E o que significa isso? É entender o que é cada resíduo. Então, entender de resíduo é conhecer ciência dos materiais, o que é cada material e qual o seu papel, digamos assim, na economia circular, o potencial de risco dos resíduos que a gente não chega a discutir, quer dizer, o que nessa história toda é resíduo perigoso, que não deveria estar seguindo o caminho da coleta seletiva, por exemplo, que por aí passam algumas coisas da logística reversa. O potencial de reciclabilidade, né, que é uma coisa que a gente faz aí, mas sem muito conhecimento também, quer dizer, o que efetivamente é reciclável, Em tese tudo seria, mas porém a gente tem limitações de natureza econômica e tecnológica. A gente só não recicla aquilo para o qual é economicamente inviável ou ainda não temos uma tecnologia que nos permita reciclar. Senão, em tese, para tudo nós poderíamos dar um jeito. E o potencial de biodegradabilidade, que é a questão de nós começarmos a olhar para a matéria orgânica propriamente dita, porque o que a gente chama de orgânico hoje não é orgânico, é o que a gente chama de rejeito segundo o conceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Rejeito é uma mistura de coisas, é o lixo, é a mistura, é tudo junto, resíduo. Quando a gente fala resíduo, a gente pressupõe que haja uma reflexão sobre aquilo, que haja uma inteligência, né? Haja uma reflexão sobre o que se está gerando e o que se está descartando, no sentido de pensar, bom, isso aqui pode seguir para cá, isso pode seguir para lá, isso aqui é orgânico mesmo, e orgânico passa por compostagem, passa por digestão anaeróbia, enfim, se eu quero definir uma tecnologia que dê conta dos orgânicos, começa que eu também tenho que mudar o sistema de coleta. Eu tenho que mudar toda essa orientação que hoje é dada para a população, no sentido de separar efetivamente só orgânico do resto. Aí eu consigo dar conta de 50% a 60% do resíduo que atualmente é gerado.
Perfeito, muito bem colocado. Aliás, são temas que não se esgotam aqui, né? Hoje é apenas um olhar na linha do tempo. Obviamente, a linha do tempo também não para, não cessa, né? A gente olha para o passado, pelo presente e projeta o futuro. E o futuro está aqui, né, professora Vânia? Então, fica o convite para retornares tantas vezes forem necessários para que a gente possa falar sobre esse assunto e uma excelente reunião almoço hoje.
Muito obrigada, a gente está sempre à disposição.
Um abraço.
Um abraço, Evelyn. Um bom dia a todos.
Você ouviu a diretora do ISAM da Universidade de Caxias do Sul, Vânia Schneider. E no próximo bloco, Olimpíadas Sustentáveis. Tóquio já fez história com medalha feita de lixo eletrônico, pódio de plástico reciclado e camas de papelão. Como essa visibilidade ecológica impacta o mundo? Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
D'água brilhando você pra qualquer por onde esse amor andava que não quis você de jeito algum.